Tenas pequenas, elas conseguem se novelar perfeitamente, sozinhas, não precisam de ajuda. O colapso hidrofóbico já consegue levar diretamente para a conformação ideal e funcional da proteína e fica tudo certo. Já em proteínas maiores, elas precisam de ajuda de outras proteínas para se enrolar corretamente e não assumir nenhum tipo de conformação não funcional. As proteínas que ajudam outras a se enrolar são chamadas de chaperonas. Exemplo da atuação das chaperonas é o que a gente chama de chaperonina. É um tipo de chaperona entendido como uma caixa de novelamento. O que acontece aqui? As chaperonas levam essas proteínas grandes, né, que tem dificuldade de se novelar sozinha, para a chaperonina, que é esse barril, e lá essa proteína fica isolada e ali ela pode se dobrar corretamente e atingir a sua estrutura nativa e funcional no tempo certo, sem nenhum tipo de interferência, sem formar agregados, nem nada. O paradoxo de Levental, não sei se é assim que fala. Então, o que acontece? Ele vai estudar a fundo essa ideia que vigorava até então, de que uma proteína, ela ficava procurando o seu estado nativo e fazer isso de forma aleatória. Ela ficava assumindo várias conformações no espaço até achar o seu estado nativo e ficar nele. O Levental, ele vai estudar isso porque para ele não fazia sentido, né? Ele fez umas contas e viu que demoraria anos para que uma proteína conseguisse experimentar todas essas conformações, todas as conformações necessárias, todas as conformações que ela poderia ter até achar a sua conformação nativa. E sendo que na vida real isso acontece em questões de segundos. Então, o que ele criou, né, o que ele chegou à conclusão é que o novelamento não é feito de forma aleatória, testando todas as possíveis conformações entre o estado desnovelado e o estado nativo. Não, o enovelamento é dirigido, passando por rotas cinéticas e intermediárias bem definidas e escapando de conformações irrelevantes. É mais ou menos essa a ideia. Já o experimento de Anfinsen, ele veio antes do Levental, né? O Levental foi na década de 60, aqui o Anfinsen na década de 50. O que acontece? Tomando como partida a ribonuclease. Ribonuclease é uma enzima que quebra RNA. O que que ele fez? Ele pegou o RNA e colocou numa solução junto com a ribonuclease. O RNA foi degradado, e ácido nucleico, né? E não sobrou nada. Depois ele desnaturou a ribonuclease e viu que o RNA não era mais degradado, porque a enzima foi desnaturada, não conseguia fazer a sua função. Depois ele reverteu a desnaturação. Ocorreu uma renaturação espontânea da enzima em uma solução tampão. E aí a sua atividade foi novamente iniciada. Quando ele colocou novamente a ribonuclease em contato com o RNA, ela degradou o RNA. O que ele concluiu com isso foi que a enzima, né, a proteína só precisava do solvente correto para voltar ao seu estado natural e funcional. Então, para ele, a proteína, ela conseguia se novelar sozinha. Isso pode até ser verdade para as proteínas pequenas, mas a gente já viu que as proteínas grandes necessitam de ajuda, né? Das chaperonas, por exemplo. As proteínas grandes, mesmo fazendo colapso hidrofóbico, elas podem gerar um tipo de intermediário no meio do caminho que pode seguir uma rota não produtiva e funcional e formar um agregado, né? A ordem, mais ou menos, é que você tem uma proteína no estado inicial, ela passa pelo colapso hidrofóbico. Uma proteína grande, né? Passa pelo colapso hidrofóbico, forma intermediários, vem as chaperonas, atuam sobre essa proteína, e aí a proteína chega no estado final, que é um estado funcional, um estado nativo. As chaperonas diminuem o número de opções, né, que os intermediários possam seguir, fazendo com que eles só sigam uma rota, que é a rota produtiva, evitando assim, né, que os aminoácidos hidrofóbicos interajam entre si ou com outros aminoácidos hidrofóbicos de outras proteínas e formem agregados. Os barris, né, de chaperonas, as chaperoninas, é aquilo que a gente falou, eles isolam a proteína do seu estado intermediário, aquelas que ainda têm aminoácidos hidrofóbicos, não no seu núcleo, né, mas voltados para o solvente. E eles fazem isso para impedir a formação de agregados, né? Esse barril, ele meio que dá um tempo para a proteína se dobrar corretamente, entendeu? Ele tem um time. E se esse time chegar e a proteína não tiver ainda se dobrado corretamente, se enovelado corretamente, ela vai ser liberada de qualquer jeito. Esse barril, né, o lado interno dele, ele é hidrofílico, justamente para que não tenha atração entre os aminoácidos hidrofóbicos da proteína e os aminoácidos hidrofóbicos do barril, né? Por isso que ele é hidrofílico, para que não tenha atração em forma agregada, e também para gerar repulsão, né? Ele sendo hidrofílico, os aminoácidos da proteína cliente sendo hidrofóbicos, gera uma repulsão que vai até ajudar essa proteína a ser expulsa do barril no time. E assim, o que acontece? As chaperonas pegam moléculas de ATP, demora um pouco para fazer a hidrólise dessa molécula, mas ela faz a hidrólise, e a hidrólise de ATP é formar ADP mais fosfato, né? Esse ADP é energia, e essa energia liberada é utilizada para abrir a tampa do barril e botar a proteína cliente para fora. E assim, além disso, as chaperonas, o que que elas fazem? Elas podem perceber proteínas mal enoveladas e levar essas proteínas para o barril, que é a chaperonina, mas elas também podem pegar essas proteínas mal enoveladas e levar para a degradação biológica, né? É uma competição entre elas. O que também é interessante falar é a questão da termodinâmica. Porque assim, uma proteína, antes de se enovelar, ela tá quente e ela tá desordenada, tá com uma desordem. Quando a proteína se dobra, ela fica com menos calor e fica mais ordenada. Só que a termodinâmica diz que tudo tende à desordem, né? Entropia é o caos, é a desordem. O mundo tende à desordem. Então, a proteína, quando se enovela, ela vai contradizer a termodinâmica, já que ela está ficando mais ordenada. Na verdade, não. O que acontece? A proteína em si, ela fica mais ordenada. Mas as moléculas de água que estão ao redor dela ficam mais bagunçadas. Entendeu? Então, assim, não pensar só na proteína, mas também no que está ao redor. A proteína, ela pode estar mais ordenada, mas a entropia do meio aumenta. Então há uma compensação e a termodinâmica não é contrariada. A lei da termodinâmica não é contrariada. O funil de energia do enovelamento e a agregação proteica. O funil, ele trabalha com duas grandezas, né? Ele trabalha com entropia e energia, né? Então, assim, uma proteína, assim que ela nasce, ela tem alto grau de entropia e de energia também. Conforme ela vai se enovelando, o funil vai afinando, digamos assim, né? Porque ela fica mais ordenada e com menos energia, menos calor, né? Lembrando que, assim, quanto mais larga é a boca do funil, maior é a entropia, e quanto mais fundo é o funil, menor é o calor, né? Pensa num funil mesmo, num cone de cabeça para baixo, entendeu? Então lá em cima tá a entropia, né? Digamos que a base circular do cone seria a entropia, e quanto mais largo é a boca, maior a entropia. E conforme você vai afinando, né, vai descendo nesse cone, você vai vendo a questão da energia, né? Então, quando você chega lá no vértice, é quando tá com muita pouquíssima energia, digamos assim, né? Que isso quer dizer? Que quanto mais fundo uma proteína está no funil, mais estável ela é e é mais difícil para a célula degradá-la, né? Então ela forma agregados tóxicos, polímeros de proteínas mesmo. Esse lado é o lado, digamos que ruim do funil, né? Tem um caminho que é o caminho ideal do funil, que é no gráfico é a parte mais clara, né? E tem um caminho que é o caminho mais perigoso, porque forma agregados que a célula pode não conseguir desfazer, digamos assim, né? E assim, essa questão, né, esse problema de passar do estado intermediário para o estado nativo, né, que a proteína apresenta e acaba formando agregados, os motivos podem ser vários, né? Pode ser a agregação das superfícies hidrofóbicas expostas, como a gente já falou, da interação hidrofóbica, formação de pontes de sulfeto incorreta, porque o dobramento da proteína acaba sendo incorreto, e também a isomerização de resíduos de prolina, né? É quando um novo aminoácido é adicionado à estrutura. Isso também muda totalmente o dobramento da proteína, né? Então, esses são os motivos pelos quais uma proteína pode acabar chegando no estado, não chegando no estado nativo ideal, né? Isso faz com que ela se dobre de maneira incorreta e assuma essa característica típica do fundo do funil, né? Que é pouco calor, pouca energia e pouca entropia também. É uma estrutura muito, muito ordenada e que é muito difícil de você degradar, desfazer e tudo mais. Importante, né, o desnovelamento da proteína ocorre pela necessidade de ciclagem, turnover das proteínas, e a gente já falou disso também, mas só para relembrar. A eletroforese agora, né? A eletroforese é uma técnica que consiste em você observar o padrão de movimentação das substâncias estudadas entre 12 eletrodos dentro de um tampão de acordo com as suas cargas, né? Vamos pegar como exemplo a albumina. A albumina, na eletroforese, foi uma proteína que migrou pro polo positivo, no valor de pH igual a 8. E aí eu posso perguntar para você o pI dessa proteína, né? Então, assim, o que a gente pode pensar? Se ela migrou pro polo positivo, é porque ela tem uma carga negativa. E isso indica que ela desprotonou no pH de 8. Então, o pI dela pode ser acima de 8 ou abaixo de 8. Vamos colocar número. O pH tá 8. Se o pI dela for acima de 8, eu tô indo de um meio básico para um meio mais básico ainda. Então aqui ela ficaria protonada, ficaria sem carga. Então ela não ia ficar com carga negativa. Agora, se eu vou com se o pI dela for abaixo do pH, né? Se eu tô no pH 8 e o pI dela for 5, eu tô saindo de um meio básico e indo pro meio ácido. Então, aqui sim ela desprotona e assume a carga negativa. Então, a partir disso, eu posso descobrir que a carga, que o pI dessa proteína, da albumina, é abaixo do pH de 8. Além disso, é importante saber também que a proteína que tem o menor pI é a que migra mais. E também que a grossura da banda, né, da proteína que você está analisando, indica a abundância dessa proteína. Indica quanto tem de cada proteína no nosso plasma, né? Então, quanto mais grosso é a banda daquela proteína, mais abundante ela é. Uma coisa importante também para falar é o pI das proteínas no homem, né? No ser humano. O que acontece é que, assim, tem um gráfico e, enfim, acho que vale a pena ser eu, Fernanda, pesquise o gráfico, ou então olha no resumo do Ismael o gráfico, porque ele evidencia que o pI da maioria das proteínas foge do pH fisiológico. No pH fisiológico, que é de 7,4, a frequência das proteínas é bem baixa, né? Enfim, eu não entendi muito bem isso, não, mas é bom você saber que a maioria das proteínas tem carga negativa e que a neutralidade da proteína não é bem-vinda. Né? Não é interessante em geral, porque a maioria delas tem carga negativa no nosso pH fisiológico.